painel do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
Enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Tamo junto, tá começando o Camisa 10 dessa sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2019. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Pode interagir conosco, código 11-931-200-620. Código 11-931-200-620. E também pelo canal de esportes da Jovem Pan. Jovem Pan Esportes com S. jp.com.br/esporte. JP, vai lá, se inscreva no canal, continue dando like e fechando com a seleção de esportes da Jovem Pan. Daniel Lian, tudo bem, meu parceiro?
Tudo bem, meu caro Fausto Favara, nossos ouvintes, nossos internautas, estamos juntos aqui para mais uma edição do Camisa 10. Vamos trazer muita informação, opinião aqui no Camisa 10 e notícias novinhas para você. Aliás, 2020 já batendo na porta, meu caro Fausto Favara.
Meio-dia e 2, Bruno Prato, tudo bem, Bruno? Como é que tá, Bruno?
Beleza, tudo bem. Boa tarde a você, Fausto. Boa tarde, Lian. Boa tarde a todos. Estamos aí para mais um Camisa 10.
Vamos falar muito de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras, de Santos, de Flamengo. Vamos falar de muito futebol, retinha final de 2019. Já tem o esporte em discussão para a gente discutir todos os temas também. E aqui trazendo todas as informações com a seleção de esportes da Jovem Pan. Ano que vem, um ano que promete muito futebol. Tem Copa São Paulo, tem Campeonato Paulista, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, tem Sul-Americana, né? Tem eliminatórias para a Copa do Mundo, Daniel Lian.
Copa América.
Essa Copa América.
Ei, tem de tudo.
Essa
é todo ano Copa América.
Eu tava conversando com o Bruno para ajustar, né? O tempo, né, que será de 4 em 4 anos agora a Copa América, eles preferiram fazer uma Copa América
uma seguida da outra.
Era melhor não fazer uma Copa América e esperar os anos
Espere
passarem,
5
né?
anos, Exato. Mas não faça uma atrás da outra.
É a quarta em 6 anos, nos últimos 6 anos, já contando 2020, né, que vai ter, são 4 em 6 anos.
Só uma coisa, eu gosto de Copa América, eu só acho que perde a importância você fazendo uma Copa América seguida da outra. Podemos chamar um intervalo, meu caro Coquinho? Então vai lá, Lian.
Vamos lá, vamos ao intervalo comercial. Continuem sintonizados, conectados. Já a gente volta.
De smartphones.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Estamos de volta com o Camisa 10. Quem é que vem aí? Tem gente, meu camarada, que diz o seguinte: se ganhar na Mega sozinho, coloca o nome da Arena do Corinthians, o nome dele, meu, inacreditável, tem torcedor fanático, né, meu caro Lian?
Tem.
Você colocaria o seu nome no Morumbi, estádio, ao invés de ser Cícero Daniel Lian?
Ah, depende do estádio, sei lá.
Morumbi.
Pode ser também, Morumbi, um grande estádio, colocaria o meu nome, sim, seria legal, já pensou? Cícero Pompeu de Toledo / Daniel Lian. Ah, tá bom, não, deixa pra lá, vai. Deixa o dinheiro guardado aí na poupança. Rende pouco, mas tudo bem. Vai, deixa lá. Mas olha, vamos falar agora de um que vai colocar o nome. Ele já falou aqui nos bastidores e vai revelar qual o nome que ele vai colocar na arena. Não é mesmo, meu caro Rafael Tebas? As notícias do Timão. Qual o nome da arena seria, meu caro Tebas?
Olha, sinceramente, acho que é uma ideia de tonto essa, né, Linha? Muito boa tarde, boa tarde.
Se eu gravasse o tonto Prado, que falou isso,
aqui no Camisa 10, não, você ganhar a Mega Sena depois de destinar o dinheiro pra comprar o nome da arena, né? Realmente é inacreditável.
Deveria gravar o tonto ideia, que falou isso, né,
ser,
Tebas?
Tem que ser muito tonto.
Vamos pra lá, Tebas. Falar
acho que foi o Vinícius Moura que deve ter falado isso. Olha só, o Corinthians, né, vai pensando na próxima temporada e o Sornosa pode deixar o clube. Deve ir pra LDU por empréstimo de uma temporada. Ele aceitou até mesmo reduzir o seu salário para deixar o Corinthians jogar na LDU na próxima temporada, né? Um jogador que nem foi tão bem assim nesse ano, mas pode ser importante para a LDU no próximo ano. Então deve sair do Corinthians por um ano de empréstimo o meia Sornosa. Podem chegar ainda, viu, Fausto? O Victor Cantídio, que é um volante colombiano, tem bom passe, boa marcação, ele é um reforço que seria importante.
Mas como é
importante.
Que andam essas negociações? Elas estão num final ou num começo, ou especulação?
Sobre o Victor
Cantídio. Porque
você
está falando bastante do Cantídio, mas a gente não vê uma evolução nessa negociação, né?
A negociação com o Cantídio é a seguinte, o Corinthians enviou um representante para a Colômbia, ele está na Colômbia negociando com o time, com o Barranquilla da Colômbia, que é a equipe que é dona dos direitos econômicos do Victor Cantídio, e as partes estão negociando. Não é um negócio tão simples, porque ele é um jogador importante dentro do elenco do Barranquilla. Tem 26 anos, já não é um jogador tão novo, mas também não é tão velho. É um bom jogador, né? Chega para ser o substituto do Junior Urso, que foi para os Estados Unidos. Então, a negociação segue em andamento com o Victor Cantídio. No caso do Dodô, né? Aproveite da Pan ter a noção do que, qual que é o pé que tá na negociação. É o seguinte, o Corinthians já enviou uma proposta oficial para a Sampdoria da Itália, um ano de contrato por empréstimo, e agora os italianos vão avaliar se aceitam ou se não aceitam a proposta do Corinthians. Ele já foi emprestado para o Santos Futebol Clube, um ano, foi muito bem no Santos, no Cruzeiro também foi emprestado, não foi bem nesse último ano, e agora pode ser novamente emprestado para o Corinthians na próxima temporada. Dodô, a tendência, no entanto, Fausto, é que a Sampdoria queira dessa vez negociar em definitivo o lateral, né? Porque já são três empréstimos, para o Santos, para o Corinthians, aliás, para o Santos, para o Cruzeiro, e o terceiro seria para o Corinthians. Davó, jogador do Guarani, não assinou ainda, mas está muito bem encaminhado o negócio, deve acontecer na próxima semana um acerto entre Guarani, Corinthians e o atacante Davó, de apenas 20 anos de idade. Para fechar, quem foi embora do Corinthians? O Urso, né, foi para o Orlando City dos Estados Unidos, já deixou a equipe, vai ganhar aí mais ou menos 3 milhões de reais do Corinthians, é pouca coisa. Manuel voltou ao Cruzeiro, Regis voltou ao Bahia, e vários vão sair por empréstimo. Olha só a lista, hein, Fausto, são vários garotos. Mantuan, Kaique França, Fabrício Oia, que jogou no seu São Bento, também tem o Rael, Caetano, que é zagueiro, Matheus Matias, todos vão pro Oeste de Itápolis para a disputa do Campeonato Estadual.
Tá falado, muito obrigado, viu, Tebas?
Valeu, gente, um abraço.
Pois é, e o Sornosa que também pode ir pra LDU, né? Também é um outro reforço que pode ser importante. Olha,
falou,
meu caro Bruno Prado. Bruno, o pois Corinthians para 2020, qual que é a perspectiva, meu caro Bruno?
Bom, a perspectiva fica muito pela maneira como o time vai jogar, se é que vai ter alguma grande mudança, né? Na teoria, com o Thiago Nunes, será um Corinthians diferente do que normalmente tem sido nos últimos anos, porque o elenco não vai mudar muito, né? Tá na cara que não acontecerão grandes mudanças. Claro que podem chegar jogadores, além do Luan, que é o único oficial, mas nenhum deles vai mudar o patamar. Então, eu não acredito que a qualidade do elenco seja muito superior ao que foi em 2019. Então, a expectativa fica por uma mudança na maneira de jogar, que talvez qualifique um pouco mais o time. Mas, fora isso, é um Corinthians, como a maioria dos times, sem grana para grandes investimentos.
Daniel Lian, sabe quem visitou a Casa Rosada em Buenos Aires?
Sim.
Aliás, aquela região é muito gostosa,
muito,
né?
Muito bonita, Plaza de Mayo.
Exatamente. É, foi visitar o presidente, a convite do presidente argentino Alberto Fernandes, que há pouco tempo tomou posse da presidência da Argentina, e foi entregar um projeto para levar o futebol para regiões e bairros mais pobres em todo o país. Vamos acompanhar a visita do Maradona.
Maradona.
Olha ele ali, ó.
Foi pra sacada.
Olha o que tinha de gente, ó. Ali, certamente, muitos turistas, né?
Que nessa época. É uma área turística.
Aliás,
também.
Buenos Aires, praticamente durante quase todo ano, tem muitos turistas, né?
Sim.
É uma cidade muito visitada.
Ele de bermuda e terno, né? E aí ele gesticulou bastante, viu, Fausto? Ele deu algumas camisas autografadas, ele deu uma camisa do Argentino Júnior, que é do o presidente, torce pro Argentino Júnior, o presidente da Argentina. E aí ele deu uma camisa autografada, o Maradona já jogou por lá também.
Começou lá.
E aí, ele deu também uma camisa número 10 da Argentina. E falou, deu a assinatura no autógrafo, ele falou assim, com o meu coração de povo para o presidente. Ele deu isso, gesticulou bastante. E aí ele fez duras críticas, gesticulou e falou contra o antecessor de Alberto Fernandes, o atual presidente da Argentina, o Maurício Macri. Ele teve muitas rusgas com Macri, especialmente quando Macri foi dirigente do Boca Juniors. E o Macri é que tirou o Maradona do Boca Juniors. Então, os dois é só atrito. É faca arriscada, meu caro Fausto.
Ô, Bruno Prado, e sempre vai existir essa pergunta, né? Maradona ou Messi para os argentinos? Eu acho que pros argentinos o Maradona ainda é um pouco maior. Ele simboliza um pouco mais, né? O futebol argentino pro povo argentino, né?
Ah, isso, acho que até pro povo argentino o Maradona é um ídolo muito maior. Aí você pode discutir quem jogou mais bola, né? Se foi o Messi ou o Maradona, eu acho que o Messi é um jogador melhor. Mas, quanto a ídolo, e o ídolo não é necessariamente o melhor jogador, para o argentino, sem dúvida, o Maradona é um ídolo bem maior que o Messi. Porque ele jogou lá, ele foi vencedor com a seleção, ele é ídolo, né, do Boca Juniors. É. O Messi não, o Messi, por um acaso, nasceu na Argentina. A carreira do jogador Lionel Messi, como atleta, como jogador fantástico que é... Ela é Barcelona, não tem nada a ver com a Argentina. O Messi, por um acaso, nasceu lá, mas o jogador de futebol Lionel Messi ele é Barcelona, não tem quase nada da Argentina.
A única coisa que não existe são os argentinos quererem comparar o Maradona com o Pelé.
Não dá nem pra começar.
O Pelé é interplanetário.
Isso. Só pra encerrar, né, Leandro?
Só pra encerrar.
Meio de 14, vamos falar do time do professor Luxemburgo, do Verdão. E essa lista? Continua só na lista, Pedro?
Continua só na lista.
Eu vou dizer um negócio pra você. Ô, listinha que não sai do papel, hein?
Pois é. Falta um pouco de orçamento, né? Às vezes acontece até com a gente,
Se falta pro Palmeiras, imagine pros outros.
A gente, às vezes, quer comprar aquele presente, né? Pra um ente querido, uma pessoa especial, e não tem aquela grana pra poder comprar. O Palmeiras falta tem um orçamento...
Fazer a vaquinha durante o ano.
Ah, com certeza. E o Palmeiras, só em 2019, investiu 140 milhões de reais em 12 reforços. Okay. E pra 2020, um orçamento um pouco menor se comparado com as outras temporadas. Algo em torno de 30 milhões de reais, 40 milhões de reais, e vai depender das vendas. O clube recebeu uma proposta muito interessante do Bragantino pelo Arthur, que estava emprestado ao Bahia, 25 milhões de reais pela jovem promessa do Palmeiras, que se destacou no Campeonato Brasileiro 2019, inclusive recebeu sondagens de equipes de fora, de equipes da Europa. O Palmeiras mantém o jogador no seu elenco e estuda essa proposta. Agora, Vanderlei Luxemburgo, quinta passagem do Luxa pelo Palmeiras, ele pediu tolerância ao torcedor do Verdão.
Olá, aqui é o Luxemburgo, um grande abraço a todos vocês, torcedores em geral. Em especial a torcida do Vasco da Gama, que me abraçou, me tratou com muito carinho, me respeitou e abraçou a equipe, abraçou o projeto, e nós conseguimos fazer um bom trabalho, um excelente trabalho por causa de você, torcedor do Vasco da Gama. Então, muito obrigado, e tenho certeza que o próximo ano vai ser muito bom para vocês. Ao torcedor do Palmeiras, em especial também, dizer que nós vamos trabalhar muito para que nós possamos ter conquistas importantes esse ano. Vou trabalhar muito mais do que eu trabalhei em 93, 94, quando estava começando minha carreira. Isso vocês podem ter certeza, vamos chegar forte esse ano. E dizer que nós temos que ter uma tolerância maior uns com os outros. Radicalismo não leva a lugar nenhum. A perseguição, a intolerância, a maneira como deixamos de respeitar o cidadão. O direito de cada cidadão termina quando começa dos outros. O Brasil está vivendo um momento difícil e importante. Então nós que estamos aqui, pessoas públicas, vamos transmitir coisa melhor, passar coisa melhor para o brasileiro. Em vez de radicalizarmos e sermos intolerantes, vamos passar coisas boas para o brasileiro. Um grande abraço a todos.
Pedro, eu assino embaixo o que o Luxemburgo disse, né? Porque a gente tá vivendo mesmo um momento de intolerância no país, né? De todos os lados, de todos os lados. Claro. E ele citou a torcida do Vasco, com isso ele não vai ter problema. Porque a torcida do Vasco é muito ligada à torcida do Palmeiras.
São co-irmãs, né?
Exatamente. Esse negócio de torcida uniformizada, tem pro bem e tem pro mal, né?
Palmeiras, mas eles são ligados ao Palmeiras e Atlético Mineiro.
Aí tem São Paulo, Flamengo, uma torcida do
São
Flamengo.
Paulo, Flamengo, essas coisas.
Às vezes eles usam pro bem e pro mal. Mas é legal quando tem Vasco e Palmeiras, porque você vê as torcidas literalmente unidas. Isso é bem legal.
Eu gostei do que o Luxemburgo falou, né? Ele disse assim: eu vou trabalhar mais do que nas minhas outras passagens. passagens. Trabalharei muito para poder fazer esse Palmeiras jogar bola. Trabalharei mais do que nos outros anos. Então aí ele pediu um voto de confiança ao torcedor palmeirense que ainda não viu nenhum reforço. Esse é o primeiro Natal do Palmeiras em 6 anos que o clube não anuncia nenhum jogador, não contrata ninguém. Isso só foi acontecer da última vez em 2013 com José Carlos Brunauer. E aí em 2014 veio o Alexandre Matos e aquela avalanche de contratações no Verdão. Então é isso, Palmeiras um pouco mais cauteloso, um pouco mais seleto no mercado de transferências. Qualquer novidade, a gente retorna aqui na Jovem Pan.
Muito obrigado, Pedro.
Valeu, obrigado.
Tá passando aqui pro Liex, você tem que passar umas sim, 3 vezes.
Ah, porque... é claro.
Não, um lado pega, o outro pega não.
Os dois.
Ô, Bruno, prazer aí, Bruno. Palmeiras, com essa...
Ele vai explodir,
essa... Palmeiras tá não precisa contratar jeito também, Bruno. É manter o elenco, mas contratar uma outra peça aí pra temporada 2020.
É, poucos, mas alguém deve chegar. Tem a proposta do Bragantino pelo Arthur, né? Que é do Palmeiras, estava no Bahia. E que mostra que o Bragantino vem forte no mercado e a gente tem que ver qual vai ser a reação dos grandes clubes, já que o Bragantino também tem interesse em jogador do São Paulo, que é o Valse, agora num jogador do Palmeiras, que é o Arthur. Se esses times vão encarar o Bragantino como um time que tem grana e está fazendo boas propostas, então se é uma boa proposta eu vendo, não tem problema. Ou se vão começar a ver como um adversário e falar, nossa, tá bom, os caras estão oferecendo uma boa grana, mas... eu vou vender para reforçar o time deles e daqui a pouco o time deles fica forte, vai rivalizar com o meu, vai disputar título com o meu time, vai disputar posição com o meu time. Então, vamos ver como é que será a reação no mercado dos outros times em relação a essas ofertas que o Bragantino tem feito por jovens jogadores de Palmeiras, São Paulo e de outros clubes do futebol brasileiro. O Palmeiras está com o seu elenco também, como eu falei do Corinthians, não acho que vai mudar o nível do elenco. Acho que o elenco do Palmeiras, que é muito bom, ele seguirá mais ou menos com o mesmo nível. Não, acho que não teremos grandes alterações de patamar, de nível no elenco do Palmeiras para o ano que vem, não.
E por falar em elenco bom, nós vamos ao Rio de Janeiro, né? Lá tem elenco bom demais, o do Flamengo. Vamos lá, Rodrigo Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde para vocês aí, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, testa de escorrega, bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, boneco de cera no mormaço. O time é grande, rapaz, é uma seleção. Menino da varinha, ouvintes internautas da Jovem Pan, não esqueci você não, colecionador de vovó. Que maravilha, hein? Só no fraldão. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, um grande esquema de segurança. Foi montado para o embarque do Flamengo nesta sexta-feira rumo ao Catar, rumo ao Mundial de Clubes. Até uma orientação para que os torcedores não compareçam ao aeroporto do Galeão, se concentrem ou no Ninho do Urubu, ou então durante o trajeto até o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Mas eu duvido, sincero, honestamente, mesmo sendo dia útil, dia de trabalho, eu duvido que a torcida do Flamengo atenda integralmente a este apelo. Tem muito zum, 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 muito nhenhenhen no ar, gente dizendo que o Jorge Jesus para não ficar e o Sampaoli seria um plano B, que com o Gabigol está tudo encaminhado, mas a negociação não depende do jogador, depende da Inter de Milão, da Itália. São duas situações extremamente delicadas, além da possível mega, ultra, giga oferta dos chineses para Bruno Henrique. O Vasco da Gama teve renda, né, receita bloqueada pela justiça, mas está crescendo progressivamente no seu programa sócio-torcedor, sócio-enganador, né? Porque, afinal de contas, já são quase 200 mil adesões, ou melhor, a meta é de 200 mil, são mais de 185 mil, mas não é sustentável pelo valor de 4, 5, 10 reais o plano mais barato. No Fluminense, novidades, hein? Técnico Odair Helma vai ser o comandante para a temporada de 2020. Ele que veio do Internacional de Porto Alegre, esteve no Fluminense na Série C do Campeonato Brasileiro, quando o Flu foi para as profundezas, depois deu um salto, um jump, um pulo para a primeira divisão. Marcão volta a ser auxiliar técnico, ele é da comissão permanente e vai ajudar também na equipe sub-23. Danielzinho, Alan e Caio Henrique são jogadores muito cortejados aí no mercado neste final de ano. E hoje é um dia importante para o Botafogo, que vai, dentro do seu conselho, discutir a possibilidade de virar um clube empresa, uma SA, mas é um primeiro passo na direção da profissionalização e ainda tem depois de passar pelo crivo dos sócios alvinegros, rapaziada.
Muito obrigado, Rodrigo Viga. O argentino Benedetto, atacante do Olympique de Marseille, ganhou um presente diferente, uma chuteira de ouro comestível. Que maravilha, hein? Vamos acompanhar. Olha lá, Lian, que beleza.
Olha lá, ó. Bonitinho, uma chuteira de ouro foi lá e deu uma mordida ali no bico da chuteira ali, ó.
Gostoso, hein, Fausto? Tá gostoso, hein?
É.
Olha o filhinho, ó. Também, ó. Que tá com um pouco de dificuldade ali de morder. Gente frágil, né?
O Benedetto que não é bem visto pela torcida do Palmeiras, né? Deixou aí um trauma, né? Pra torcida do Palmeiras. Mas é um bom jogador, o Benedetto.
Meio-dia e 23. Olha só. Ouçam. Bruno Prado, eu acho que não tem ninguém melhor pra
São Paulo
pra chamar o tricolor do Morumbi do que nosso Daniel Lian, né?
Giovanni Chacon já está por aqui. Chacon, as notícias do tricolor. Será que sai da fila no próximo ano, meu caro Chacon?
É o que todo torcedor quer saber, né? Não só isso, mas também sobre as questões de transferências. O São Paulo ainda no mercado buscando reforços e também tem jogador sendo visado por outros times. Por exemplo, o São Paulo recebeu aí uma sondagem pelo Antony, né? O valor aí de aproximadamente 67 milhões de reais. Um valor alto até, se for parar para pensar nas transferências que acontecem no Brasil, porém o São Paulo acredita que pode conseguir mais com o Antony, até próximo da casa de 90, 100 milhões de reais. E também teve aí sondagem pelo Valse, mais uma, né? Mais uma investida para tentar tirar o Valse e mais uma vez o Bragantino fazendo investidas em jogadores jovens. 27 milhões pelo Valse, zagueiro do São Paulo, e o São Paulo recusou a proposta. Já tinha recusado uma proposta anterior pelo zagueiro, recusa mais uma. São Paulo precisa fazer caixa, é fato, mas não vai se desesperar para vender esses jogadores. O Antony, inclusive, é um grande caso desse, pretendido pelo futebol alemão, Borussia Dortmund e o próprio RB Leipzig, aí parceiro do Bragantino agora, e o São Paulo não vai vender o Antony. O elenco tá de férias, alguns jogadores treinam, como é o caso do Pablo, do Everton. Nós falamos disso aí nos últimos dias, que esses jogadores continuam treinando nas férias, mas também tem os jogadores que se divertem e merecidamente, depois de um ano, merecem essa pausa, né? Só que o Arboleda, ele se envolveu nessas confusões aí recentemente, mas isso também já são águas passadas. E o Arboleda continua se divertindo, ele que tá lá no Equador. Olha só, ele meteu uma dancinha, Fausto. Não sei, você não é muito bom com dança, não sei.
Péssimo.
Eu também não sou. Mas o Arboleda também não se mostrou um grande dançarino. Vamos acompanhar aqui. Vamos no lá. Camisa 10. O Arboleda de vermelho, pra quem tá acompanhando com imagem. Que beleza, hein? O dançarino Arboleda, zagueiro do São Paulo.
Que momento do São Paulo,
que
hein?
Que momento, que momento. Mas tudo bem, ele tá de férias, merece aí esse momento.
Pelo
de
menos dessa
relaxar.
Vez não tava com a camisa do rival, né?
É verdade, não estava com a camisa do rival. Tá aí a crítica do Daniel Lian ao Arboleda. O Arboleda se divertindo nas férias. A reapresentação dia 6 de janeiro, Fausto Favara.
Muito obrigado, viu,
Chacon? Um
abraço. Bruno, vamos falar do tricolor do Morumbi, o Arboleda ali fazendo a sua dancinha, enfim, vamos falar do São Paulo, Bruno.
O São Paulo, a questão hoje é mais de venda do que de compra, né? O São Paulo tem alguns jovens que podem ser vendidos e podem desfalcar o time de uma maneira bem pesada, né? O Antony seria um desfalque muito sério pro São Paulo ano que vem, pensando no que foi o time em 2019, pensando que é um time que tem muita dificuldade para furar defesas e ele é o cara... mais criativo, que tenta a jogada individual, que tem o drible, que tem a jogada que consegue quebrar defesas com drible, levando para a linha de fundo, dá profundidade ao time, né? Mas é o jogador mais valorizado do São Paulo e sempre você paga um preço, né? Quando você gasta mais do que pode.
Ô Bruno, mas o São Paulo não corre o risco dessa proposta não chegar novamente, não aumentar esse valor? Isso também o time aqui pode correr esse risco. O São Paulo tá precisando de dinheiro, Bruno.
Sim, é o risco que você corre quando você gasta e faz um monte de bobagem, né? Você vai ter que vender e vai vender esse... E se vender esse garoto, as chances de ganhar títulos, que já não são grandes, elas ficam, acho que corta pela metade. Mas é um preço, você não ganha título assim ao acaso, você ganha planejando. É que as pessoas, torcedores dos times grandes, têm dificuldade de entender uma realidade. Hoje o São Paulo, ele não deixa de ganhar título por detalhes. Ele não ganha porque não tem condição de competir com os outros, porque a gestão é ruim. mesmo tendo um bom elenco, é um elenco formado de qualquer maneira, desequilibrado, com trocas a todo momento, e agora financeiramente também numa situação difícil. Então não é um acaso. Hoje o São Paulo ele não tem o mesmo nível que outras equipes do país.
Só uma informação aqui do Palmeiras, né, que acabou de sair, a negociação com o Júnior Barranquilla do Borja travou. Né, ele tava pra ir pro Júnior Barranquilla, mas travou porque o Palmeiras pediu um valor maior. Então, quer dizer, provavelmente o Borja continua investindo a camisa do Palmeiras na próxima temporada. Daniel Lian.
Vamos falar então agora da NFL, a Liga de Futebol Americano. Olha, o Oakland Raiders vai mudar de endereço, está indo para Las Vegas, vai mudar de cidade, está construindo o estádio. E as obras já estão bastante adiantadas aí deste estádio. Vamos observar aí. Olha só que coisa maravilhosa o estádio. Um estádio todo preto, para quem nos acompanha com imagens, envidraçado. Obra fantástica aí, né? Realmente os estádios que abrigam os times da NFL são estádios retumbantes.
E o mais curioso dos times da NFL, que não é incomum isso acontecer. O time sair de uma cidade para outra, isso é normal. Sim. Acontecer no futebol americano. E olha a estrutura dos caras, é um negócio absurdo. Numa cidade onde o turismo pega fogo, né, que é Vegas, Sim. Tem um estádio desse e só vai aumentar o número de visitantes.
O que faz em Vegas, fica em Vegas. E o que faz aqui no Camisa 10, também fica aqui no Camisa 10. Meu caro Gabriel Dias e o Santos Futebol Clube, Gabriel.
Oi, Leandro. Estranha essa sua alusão, hein, Leandro? Mas enfim, seguimos. O Santos está em busca de reforços ainda, claro, com caixa bem apertado para essa temporada, mas uma notícia boa para o torcedor santista é que o Peixe fechou contrato aí com o Renier, que é um jogador que tem sido considerado aí um novo Rodrigo, pelo menos é o que os números apontam, né? O Santos aí fechou um contrato com multa de 450 milhões de reais. É praticamente aí o dobro da multa do Rodrigo, que foi a maior venda aí da história do Santos, vendido para o Real Madrid. O Santos, como vive esse período de escassas contratações, já trouxe o técnico Jesualdo Ferreira, mas ainda nenhum grande reforço para a temporada, tá de olho também nos outros jogadores que têm direito a, quem sabe, uma remuneração financeira se houver aí possíveis vendas para outras equipes. É o caso do Bruno Henrique, que está no Flamengo. O Santos tem ficado de olho ali no Bruno Henrique. E claro que se o Bruno Henrique for vendido, o Santos recebe aí uma parcela desse dinheiro nessa janela aí de transferências. O Flamengo já deu sinalizações que não irá estender o contrato do Bruno Henrique, que por